Proteste Informa, com Henrique Lian e a Juliana Moya da Proteste. Você por dentro dos seus direitos.
É, o assunto agora são as fraudes com cartões de crédito e débito. A gente vai conversar com especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moya. Juliana, boa tarde.
Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos os ouvintes que estão conosco mais essa quarta-feira.
Juliana, como é que tem sido divulgado, na verdade, o número de fraudes com cartões de crédito e débito? Eles acabaram, tipo, esse número acabou dobrando, né? Em relação ao mesmo período do ano passado, se a gente levar em consideração. Então, quais são os principais fatores para esse aumento tão expressivo no número de fraudes, hein?
Olha, Lilian, tem tudo a ver com o momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Porque por causa das medidas de isolamento social, como a gente sabe, muita gente passou a fazer compras online, pessoas que não estavam acostumadas a fazer compras dessa forma, não ficam alertas para as questões de segurança, né? E, por outro lado, os fraudadores têm investido mais em técnicas para conseguirem cometer esses crimes através da internet. Então, a maioria dos golpes que estão sendo aplicados é nesse ambiente virtual.
Juliana, quais são as fraudes mais praticadas atualmente, hein? Principalmente durante esse período de pandemia?
Então, como eu referi agora há pouco, as fraudes pela internet são mais frequentes e aumentaram, né? É uma técnica que a gente chama de phishing, aqueles sites falsos que são criados com o único objetivo de captar os dados financeiros e pessoais dos consumidores. Para além disso, o golpe do motoboy também, que foi muito falado há uns meses atrás, agora a gente já não vê tanto, mas as denúncias aumentaram nesses últimos meses, que é aquele golpe no qual uma pessoa entra em contato com o consumidor fazendo passar por um funcionário do banco, dizendo que o cartão teve um problema e que vão mandar um motoboy para a casa do consumidor para fazer a recolha do cartão, mas na verdade é uma organização criminosa que capta, né, os cartões de débito e crédito dos clientes para depois fazerem compras indevidas. Esse golpe também aumentou, então demanda muita atenção dos consumidores.
Juliana, a gente sempre fala, repete, agora o que é que o consumidor deve fazer para evitar cair nesses golpes?
Isso é muito importante o consumidor ter atenção com os contatos que são feitos, né? Os bancos não entram em contato com as pessoas que têm conta e nem as administradoras de cartão de crédito entram em contato pedindo dados pessoais ou dados do cartão, como número, senha, data de validade, nome completo do cliente. Se o consumidor receber qualquer tipo de contato dessa forma, ele deve ligar a chamada e ele próprio fazer o contato com o seu banco através do número de telefone que ele vê na parte de trás do cartão, no aplicativo ou no site oficial. Para além disso, é muito importante acompanhar as contas também, porque vendo com frequência a fatura do cartão de crédito, as movimentações da conta bancária, o consumidor sabe se foi feita alguma movimentação indevida.
Aquela pessoa que para e pensa, meu Deus do céu, eu já fui vítima dessas fraudes. Tenho como recuperar o dinheiro dessas compras que foram feitas indevidamente ou não? Estou no prejuízo ou lá mesmo fiquei?
Olha, a maioria dos consumidores fica no prejuízo, porque os bancos só assumem essa responsabilidade quando a fraude é feita por uma falha do próprio sistema do banco. Já nas situações que o consumidor fornece os dados pelo telefone ou entrega o cartão dele na mão de uma terceira pessoa, o banco já não se responsabiliza, então se forem feitas compras indevidas, o consumidor vai ficar no prejuízo.
É preciso ter muita atenção. Juliana, muito obrigada. Uma excelente tarde.
Eu que agradeço, Lina. Até a próxima.
Até a próxima. A gente acabou de conversar com a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moya.